Olá, pessoal. Dando sequência ao Casa Marx Entrevista, novo programa do Instituto Casa Marx. Você pode acessar no www.casamarx.com.br. Nosso instituto contém cursos, livros, a revista, essas entrevistas e muito mais, pode acessar. Queria convidar vocês também para conhecer o Chat Marx, que é uma inteligência artificial a serviço da difusão do marxismo. E, por fim, também apoiarem nossa campanha financeira, casamarx.com.br/apoie. Você pode fazer as doações, inclusive contribuir com o nosso projeto de expansão da Casa Marx, né? Nossa Casa Marx física, que é uma livraria e casa de política e cultura em São Paulo, está se expandindo agora nacionalmente, estamos fazendo a campanha financeira nesse sentido. Então, com muita alegria, hoje eu queria convidar o professor Michel Lopi, que é diretor de pesquisa emérito do CNRS, franco-brasileiro, ecossocialista, um dos grandes intelectuais, intérpretes marxistas aqui, influentes no nosso pensamento nacional e internacional. Então, é uma alegria, uma honra estar aqui conversando com o professor Michel Lopi. Eu já vou passar diretamente, professor, para a gente fazer a primeira questão, né? Queria retomar nesse debate, fazer um debate sobre dialética, né? Sabendo dos limites aqui do nosso tempo e, enfim, de conseguir desenvolver bem a questão, mas eu queria começar colocando uma questão sobre a obra do Lukács. Em particular, queria, se o senhor pudesse fazer uma avaliação sobre uma ideia que você desenvolve na Evolução Política de Lukács, né, no seu livro, que é a mudança que ocorre no pensamento do Lukács jovem, né, do História de Consciência de Classe, para o Lukács pós 1926, né? Ali o senhor retoma o Moses Hess, Problemas da Dialética Idealista, né, esse texto, e marca como um texto decisivo dessa mudança que está ligada a uma mudança política, né? Está ligada a uma nova apreciação do Lukács depois de uma série de derrotas que acontecem, né, da Revolução Alemã de 1923, da Revolução Chinesa de 1925, do Comitê Russo de 1926. Então, vai emergir, né, uma tendência burocrática, a ideia do socialismo no seu país, e o Lukács se adapta a esse processo buscando fazer uma interpretação que resgata um Hegel, digamos assim, realista, um Hegel de reconciliação com a realidade, né? E o interessante notar é que mesmo no que foi mais frutífero, digamos assim, da tradição lukácsiana, os que foram mais à esquerda, né, que incorporaram a crítica do stalinismo, etc., no pensamento brasileiro, ainda assim se manteve esse edifício filosófico do Lukács, em particular, talvez, essa interpretação do Hegel, né? Então, o que eu queria perguntar para o senhor é possível ir além dessa interpretação, ou ela é frutífera? Como o senhor faria a avaliação do peso dessa reflexão do Lukács, dessa interpretação da dialética, sabendo dos limites que nós temos aqui, né?
Veja, em História e Consciência de Classe, Lukács constrói uma reflexão que se pode chamar de hegelomarxista, né? Porque ele realmente combina de maneira muito poderosa a dialética hegeliana com o marxismo, né, para desenvolver uma reflexão sobre a atualidade da Revolução, né? Então, realmente, é uma leitura, uma interpretação profundamente revolucionária da dialética hegeliana desde um ponto de vista marxista, né? Então, daí a importância extraordinária dessa obra, que marcou o pensamento marxista no curso do século XX, quer dizer, tanto Adorno, Horkheimer, próprio Walter Benjamin, Lucien Goldman, Henri Lefebvre, quer dizer, boa parte dos principais, os grandes pensadores marxistas do século XX foram profundamente marcados por essa obra decisiva que foi Geschichte und Klassenbewusstsein, né, de 1923. Bom, em 1924, Lukács escreve outra obra, também no mesmo espírito, né, espírito da, eu posso chamar de dialética revolucionária, que não exclui o realismo, né, mas é um realismo revolucionário, né? Quer dizer, claro, O pensamento precisa se confrontar com a realidade, não pode ser um pensamento idealista, abstrato, né? Utopista, mas é um realismo revolucionário. Em 1924, ele publica um livrinho sobre Hegel, que está no mesmo espírito do História e Consciência. Um livrinho sobre Lenin, desculpe. Um livrinho sobre Lenin, que está nesse mesmo espírito, né, da dialética revolucionária. É uma ótima síntese do pensamento de Lenin, que coloca, digamos, no centro do pensamento de Lenin, a ideia de revolução permanente, né? Talvez, embora o termo não apareça, né? Isso é a ideia de que na Rússia o que houve foi um transcrescimento da revolução democrática e a revolução socialista, e a ideia que a revolução, o futuro da revolução, depende da sua internacionalização, que são duas ideias fundamentais do que está se formando já na União Soviética como a oposição de esquerda, né? Dirigida por Trotsky. Não sei se Lukács tinha já conhecimento das teses da oposição de esquerda, se ele simpatiza com elas, mas, de fato, há uma semelhança, há uma afinidade das ideias que ele defende nesse livro sobre Lenin, de 1924, e a oposição de esquerda. Em 1925, Lukács escreve um outro livro, mas esse ficou inédito, só depois da morte dele foi publicado, que chama Schwoistismus und Dialektik, que costuma traduzir por espontaneísmo ou dialética, mas a melhor tradução seria reboquismo ou dialética, que é uma defesa de história e consciência de classe contra os críticos, já de fato stalinistas, os críticos marxistas ou dogmáticos, digamos, que são um húngaro, Rudas, e um soviético, Debore. O Debore é um ex-menchevique. Bom, os dois defendem o marxismo realista, mas realista no sentido que ele é positivista, né? Ele é um marxismo de análise da realidade objetiva, enfim. É um marxismo que reduz a nada a dimensão subjetiva do processo revolucionário, isto é, a consciência de classe e a iniciativa revolucionária. Então, a polêmica de Lukács contra esses críticos marxistas, dogmáticos, né? Debord e o Rudas, e a defesa de história e consciência de classe, a defesa da importância do momento subjetivo no processo revolucionário, isto é, da consciência de classe e do papel da vanguarda e da iniciativa revolucionária. Não esperar que o processo objetivo leve até a revolução, tomar a iniciativa. Bom, mas um ano depois, ele escreve esse ensaio sobre Moses Hess, né? Moses Hess e a dialética, não me lembro o título exato. E aí há uma mudança notável. Né? É uma mudança que é ao mesmo tempo filosófica e política. Né? Filosófica, porque ele acusa o Moses Hess de ser um idealista, um utopista, um esquerdista extremo, né? Ao qual ele opõe o que ele chama o realismo, o grande realismo de Hegel, o realismo da reconciliação com a realidade. É impossível não ver, na minha opinião, a coincidência entre isso e o aspecto político, quer dizer, a partir desse momento, a adesão de Lukács ao socialismo no seu país e ao stalinismo, né? Enquanto que até 1925 ele ainda citava Trotsky de maneira positiva, né? Bom, a partir de 1926, 27, ele vai começar já a criticar Trotsky, né? Seguindo a linha stalinista. Claro que Lukács não é um qualquer stalinista, quer dizer, a adesão dele ao stalinismo passa por uma série de mediações, ele tem também uma certa distância em relação à orientação. Em certos momentos, a linha dele sempre é uma linha de defesa da democracia, no sentido amplo da palavra, que pode até coincidir em parte com a democracia burguesa. Então, quando a linha da Internacional Comunista, da União Soviética, é de defender a democracia contra o nazismo, que é o caso nos anos 30 com a Frente Popular, os anos 40 com a guerra contra o nazismo, o Lukács está na linha, né? Quando a orientação da Internacional em 29, 33 era a chamada terceira fase da Internacional, quer dizer, uma linha ultrasectária, pseudo-esquerdista, de recusa da Frente Única, etc., que, aliás, facilitou a vitória do nazismo. Bom, o Lukács está fora da linha, né? Ele está mal colocado, né? É a mesma coisa entre 1939 e 41, na época do pacto entre os nazistas e a União Soviética. Inclusive, nesse momento, ele foi preso, né? Foi preso, interrogado, enfim, teve vários problemas em 1940. Bom, então, para mim, essa visão da dialética do realismo hegeliano, da reconciliação com a realidade de Hegel, né, é uma interpretação politicamente orientada, né, a realidade com que se reconcilia a realidade de que a revolução não está mais na hora do dia, que o que a única coisa que sobrou foi o socialismo no seu país e por aí afora. Bom, nos anos 30, isso se exprime sobretudo no campo literário, porque Lukács vai abandonar o terreno da luta política, porque ele foi vencido na luta interna no Partido Húngaro. Então, ele abandona o terreno político para se dedicar à literatura. Então, durante várias dezenas de anos, os escritos dele serão, sobretudo, literatura, mas também de história da filosofia. Então, tem um livro sobre Hegel, sobre o jovem Hegel, que é um livro muito interessante, né? É um grande livro de história da filosofia, mas não é um livro de teoria revolucionária, né? É um livro de história da filosofia, uma ótima análise do jovem Hegel, né? Da dialética do jovem Hegel, mas não é um livro que tem implicações revolucionárias. E o mesmo acho que para mim vale para os últimos escritos dele, a estética, a ontologia e tal, mas isso já é outra discussão. Vamos deixar de lado, né? Bom, mas enfim, para mim, não dá para dissociar essa tese de que a grandeza de Hegel é sua reconciliação com a realidade, de uma certa opção política, né? Claro, os marxistas têm que ser realistas, de certa forma. O marxismo não ignora a realidade, de forma nenhuma. O marxismo é uma análise da realidade, mas em vista de sua transformação revolucionária, né? Se você simplesmente se reconcilia com a realidade, você não está sendo um pensador, um ator revolucionário, né? Então, para mim, essa interpretação de Hegel, ela é politicamente viciada, politicamente marcada, né? E muito discutível. Claro, Hegel, é verdade que Hegel se reconciliou com a realidade, né? O pensamento político de Hegel é conservador, né? Ele aceitou a realidade. Primeiro, ele aceitou, quer dizer, ele achava que Napoleão era a continuação da Revolução Francesa, né? Isso é a tese dele na filosofia da história e tal, que já é bem discutível, né? Aliás, Lukács usa isso mais tarde. Em 1935, Lukács tem um texto muito interessante sobre Hölderlin, o grande poeta revolucionário alemão, começo do século XIX. Bom, Lukács diz que Hölderlin é um grande poeta revolucionário, mas, contrariamente a Hegel, ele não entendeu que Napoleão era a continuação da Revolução, Thermidor. E Napoleão era a continuação da Revolução Francesa. Ele ficou pegado ao jacobinismo, enquanto que Hegel entendeu que Napoleão e Thermidor era a continuação da Revolução Francesa. Portanto, Hölderlin ficou sozinho, ficou abandonado, né? Isolado. Ele caiu, como diz Lukács, como Leônidas nas Termópilas, né? Leônidas, o grande líder espartano, né? Combateu os persas e morreu lutando nas Termópilas, né? Bom, então isso é essa análise de Lukács é muito interessante. Na minha opinião, uma resposta a Trotsky, porque Trotsky, nesse mesmo ano, 35, um pouco antes, publicou um artigo sobre stalinismo e Termidor. É a primeira vez que Trotsky utiliza o termo de Termidor para designar o stalinismo. E Lukács responde implicitamente, sem citar Trotsky naturalmente, a propósito de Hölderlin, dizendo implicitamente, né? Bom, é verdade, Stalin é Termidor, não só é Termidor, ele é mesmo Bonaparte, né? É bonapartista. Mas Bonaparte era a continuação da Revolução Francesa, como Lenin, como Hegel já tinha entendido, e, portanto, Stalin é o Termidor stalinista e o Bonapartismo stalinista são a continuação da Revolução Russa. Essa é a tese de Lukács, né? Implícita, nunca ele menciona Trotsky, né? Nem Stalin. Né? Está falando de Hölderlin e de Hegel. Né? Mas essa é a mesma ideia, né? Do realismo, né? De aceitar, se reconciliar com a realidade, no caso, o Bonapartismo, e no caso de Hegel, um pouco depois, com o próprio império, o Estado alemão racional, né? Ele considera o Estado alemão supostamente racional como a última etapa do processo, enfim. Então, isso é reconciliação com a realidade. E, obviamente, o marxismo e a teoria revolucionária não é isso, né? É outra coisa. É o contrário. Pronto.
Maravilha. Não, e a relacionar, bem interessante, acho que essa, justamente essa abordagem, acho que é muito rica para pensar essa questão da dialética, a própria reflexão sobre o Hegel, porque eu acho que está contido politicamente, muitas vezes, nos debates não se percebe, né? Mesmo um debate lukacheano, às vezes não tem essa vinculação entre essa interpretação do Hegel e o aspecto político. Então, o aspecto filosófico ele se mantém, né? Ainda que você tenha uma crítica política ao que foi a experiência do stalinismo e tal. Eu queria relacionar isso com outro, uma outra questão aqui no pensamento brasileiro, que é a influência do Adorno. Porque, de certa forma, é engraçado, né? São visões muito diferentes. Depois, Lukács tem, né, uma crítica forte, o Lukács Maturidade, digamos assim, a própria Escola de Frankfurt. Mas essa explicação que você deu sobre o realismo, né, que é um realismo sem transformação das coisas, né? Então, contraditoriamente, acaba sendo uma adaptação às coisas tais como elas são, né? O que distingue do pensamento revolucionário do Marx, enfim. E o Adorno, por sua vez, né, tem uma separação aí do ponto de vista da dialética negativa, que já é explícita, em certo sentido, em separar a teoria e a prática, né? Em não perceber mais, ao não ver mais, né, o proletariado como sujeito revolucionário, a ver a cultura de massa, até uma crítica também ao stalinismo, enfim, começa a desenvolver, então, uma concepção teórica já da dialética que vai nesse sentido negativo, né? Da negatividade que separa a teoria e a prática. O que eu queria te perguntar é: existiu, de certa forma, contraditoriamente, uma afinidade eletiva, digamos assim, entre esse realismo sem transformação, que se torna uma adaptação, e a separação entre a teoria e a prática, quando a gente vê um marxismo acadêmico brasileiro? Queria que você comentasse se você vê, em certo sentido, essa. Porque é engraçado, né? Essa combinação que se teve entre o Adorno e o Lukács. Pensadores tão diferentes de um ponto de vista, mas de alguma maneira eles influenciaram muito algumas das, inclusive, melhores cabeças, algumas cabeças inteligentes do país. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre isso.
Bem, eu acho que são muito diferentes as colocações, são muito diferentes, né? Lukács é alguém que nunca abandona a ideia da possibilidade de uma transformação social, né? Tanto que ele é militante comunista toda a sua vida. Em 1956, ele participa da Revolução Húngara, né? Enfim, ele não é alguém que abandona a prática, né? Embora os escritos dele possam ser considerados muito longe de reflexão revolucionária, das suas obras de juventude, mas ele é alguém que guarda, digamos, essa necessidade de uma transformação política, né, social da realidade. Bom, o caso do Adorno é muito diferente, né? O Adorno, ele é um crítico implacável da realidade, né? Então, a força da obra dele é essa negatividade da crítica da realidade do capitalismo ocidental, tanto americano como alemão, da realidade da União Soviética, que também é stalinista, que também a rejeita, né? Então, ele, como pensador crítico, é extraordinário, né? As análises críticas dele são extraordinariamente importantes. Tanto que a juventude rebelde na Alemanha, nos anos 60, se referia aos escritos do Adorno, né? Se apoderou dos escritos do Adorno, publicou os escritos de juventude dele, do Horkheimer, contra sem o acordo dele, né? Edições piratas, né? E só que ele não entendeu, né? O Adorno não entendeu. Como ele estava numa visão puramente negativa, né? Puramente crítica, não acreditava não só em uma revolução, mas mesmo em uma luta, né? Contra a ordem estabelecida, ele rejeitou, né? Ele não entendeu, né? O movimento da juventude, né? E denunciou como extremista, enfim, não entendeu nada. É interessante comparar ele com Marcuse, porque Marcuse também tinha um pouco essa tendência, não é, de afirmar a negatividade, a grande recusa, não é? O livro dele, o grande livro dele filosófico, que é O Homem Unidimensional, ele se reclama, não é, da grande recusa, né? O grande não. Saber dizer não. Então, ele comparte com Adorno essa atitude, né, esse espírito de negação, né, essa crítica radical do sistema capitalista, da ordem burguesa, da mercadoria, enfim, do homem unidimensional. Só que, na hora que o movimento Juventude se levanta, o Marcuse adere, né? Ele acha que essa juventude é formidável, que temos que apoiá-los, né? Tanto que a juventude vai depois se referir a ele como seu inspirador principal, né? Nesse momento há um diálogo contraditório entre o Adorno e o Marcuse, tem a correspondência entre eles. E o Marcuse diz para ele: "Mas Theodor, Teddy, Teddy, você não está vendo que esses jovens estão inspirados pelos teus escritos?" E o Adorno diz: "Não, mas não é possível." Ele tá meio incomodado, né? Você vê que as respostas dele, ele se sente meio incomodado, né? Bom, então é isso. Quer dizer, eu acho que não vejo muita afinidade entre o Lukács. Pode dizer que Lukács, os escritos dele, teóricos dele, estão muito afastados das lutas reais, é verdade, né? Mas não é que ele, na obra dele, negue a possibilidade da transformação, né? Enquanto que o Adorno tem um pouco essa ideia que vivemos numa sociedade da administração total em que já não há espaço para resistência, né? Então, é um pessimismo radical do Adorno, que não é compartilhado pelo Lukács. Mas o otimismo do Lukács é meio falso, porque está baseado na ideia que a União Soviética é socialista. Então, os dois têm os seus problemas, né? Mas são diferentes. Eu acho que são muito diferentes, né? É isso.
Exatamente, né? Do ponto de vista teórico, tem uma diferença grande, mas eu estava tentando pensar a tradição que fica depois, que um aspecto que teve comum, com visões teóricas muito diferentes, foi uma certa separação da teoria e da prática em alguns desses. Então, essa ênfase na ontologia parecia que era uma ênfase, não, em um certo marxismo acadêmico, né, em uma ênfase no estudo, na reflexão, na interpretação, etc. E acabava se tornando uma separação ou uma crítica muito, justamente, né, uma crítica muito light, muito ao que foi a experiência do socialismo no seu país, a experiência do stalinismo. Mas, você citou o Marcuse, mas até na evolução política de Lukács, uma parte muito interessante que você aborda é justamente do Lukács pós-68, porque também teve essa influência, né, muito diferente do Adorno. O Lukács teve uma outra acepção sobre o que foi o movimento do estudante. assim, o que o Adorno não entendeu, talvez exerceu uma influência interessante no Lukács. E eu queria justamente relacionar isso até para trazer um pouco o Trotsky, né, o Lenin, enfim, para o debate, porque a influência que teve no Lukács, segundo sua argumentação, foi justamente do Lukács voltar-se à democracia dos trabalhadores, né, voltar a um pouco a questão da auto-organização. Essa democracia, que era um pouco em termos amplos, em outro momento, poderia ser, como você colocou, né, até mesmo uma democracia burguesa. Achei muito interessante essa relação entre esse otimismo do Lukács agora com o movimento dos jovens, ou seja, com o movimento de baixo, o movimento real, e a percepção que você pode ter de dialética desse ponto de vista. Né? Você fala que vai para uma fase revolucionária e etc. Então, eu queria perguntar isso, né, para você resgatar um pouco essa questão do Lukács, mas relacionando com o bolchevismo, porque na dialética, digamos assim, do Trotsky, do Lenin, não tem essa separação, né? Justamente o otimismo dele sempre se volta aos trabalhadores, à auto-organização dos trabalhadores, né? Essa dialética entre o partido, a consciência e a atividade das massas. Então, você comentar também a importância que tem, né, resgatar o Trotsky, resgatar o Lenin, para esse debate de dialética também, né, à luz disso que a gente está comentando.
Sim. Bom, isso já seria uma outra questão, né? Não, o último Lukács, depois de 68, efetivamente, você vê que ele começa a repensar as coisas, as questões, né? Ele se entusiasma com o movimento jovem, sobretudo contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Ele simpatiza com eles e isso leva ele a repensar um pouco o passado, a reabilitar o pensamento revolucionário da juventude dele, a importância dos conselhos operários, o soviet, enfim. Você vê que ele começa a esboçar uma reflexão nova, né, que vai rompendo com o stalinismo e que parece ensaiar uma volta ao período anterior, né, do período da juventude dele. Mas ele não chega a completar isso porque ele morre em 1971, né? Bom, agora, Lenin e Trotsky é outro capítulo, né? É difícil comparar, porque são outro período histórico, outro tipo de reflexão, né? E, claro, Lenin e Trotsky, do ponto de vista da prática revolucionária, são decisivos, né? Mas isso não diminui o valor da reflexão filosófica de Lukács, de Adorno, de Marcuse e de muitos outros, né? Quer dizer, todos eles contribuem para enriquecer o marxismo, né? Agora, claro que Lenin e Trotsky são exemplos decisivos da aplicação da dialética à teoria revolucionária, né? Agora, no caso de Lenin, não é desde o início, quer dizer, o primeiro Lenin, do ponto de vista filosófico, é um discípulo de Plekhanov. E o Plekhanov é um materialismo pré-dialético. Né? Plekhanov nunca entendeu a dialética, por mais que escrevesse sobre a dialética, nunca entendeu a dialética. E o Lenin também, quer dizer, o materialismo empírico-criticismo do Lenin é um livro muito pouco dialético. Né? E Lenin vai descobrir a dialética em 1914, 15, quando ele vai ler a lógica de Hegel. Né? É uma descoberta fundamental. E aí, nos cadernos filosóficos dele, se vê isso, né? Que ele está descobrindo uma coisa nova que ele não sabia. Né? Ele diz que quem não leu a dialética de Hegel não entende nada da dialética. Né? E aí ele vai criticar Plekhanov. Né? E aí ele realmente vai aprofundar o seu conhecimento, vai começar a pensar o que são os saltos no processo dialético, as contradições. Enfim, ele começa a ter uma outra visão do que é um processo dialético. E isso, para mim, foi fundamental para o pensamento político dele. Foi o que permitiu ele se libertar daquele marxismo russo tradicional, que era o do Plekhanov, cujo dogma principal era a economia russa não é capitalista moderna, portanto, a revolução... A Rússia é um país semi-feudal, portanto, a revolução tem que ser uma revolução burguesa. Né? O único desacordo era que Plekhanov dizia: vamos fazer uma revolução burguesa junto com a burguesia, e o Lenin dizia: não, vamos fazer a revolução burguesa só com o proletariado e o campesinato. Mas havia esse acordo que a economia determina a política, né? Que é o contrário da dialética. Bom, então, rompendo com o marxismo materialista vulgar pré-dialético do Plekhanov, Lenin vai pouco a pouco se libertar desse dogma, mas foi preciso a Revolução de Fevereiro. Com a Revolução de Fevereiro é que ele, e o aparecimento dos soviets, o ressurgimento dos soviets, é que ele vai dar o salto qualitativo, né? Com as teses de Abreu, né? Quando ele chega já na estação finlandesa de Petrogrado, ele faz aquele discurso, né, em que ele diz: viva a Revolução Socialista, todo o poder aos soviets. E todo mundo fica assustado, né? Os mencheviques acham que ele ficou louco. Ele virou um anarquista. E os próprios bolcheviques não entendem, porque a linha deles não era essa, né? Era que a revolução é burguesa, democrata. Então todo mundo fica assustado, mas rapidamente Lenin ganha os operários, né? Os operários bolcheviques e depois o conjunto da classe operária russa, né? Bom, mas isso foi possível graças à dialética, né? Graças à leitura de Hegel. Esse é o paradoxo, né? Lenin conseguiu ser o líder da Revolução Russa porque ele leu a dialética de Hegel, né? Bom, pode ser que ele tenha encontrado também sem isso, mas há uma relação, acho, bastante direta, né? Entre ter uma visão dialética do processo histórico e romper com essa ideia de que, já que a economia é pouco desenvolvida, a revolução, e existem ainda estruturas feudais, semi-feudais, né? A revolução só pode ser burguesa. Bom, Trotsky já tinha rompido com isso antes, já em Balanço e Perspectivas, né? Quer dizer, Trotsky já tinha uma visão dialética do processo histórico. Por quê? Porque Trotsky, em vez de ser um discípulo de Plekhanov, ele foi um discípulo de Labriola. O marxismo dele começa com Labriola, que ele descobriu na prisão, né? Se torna marxista lendo Labriola. E Labriola é um dos poucos marxistas dessa época da Segunda Internacional que tinha uma visão dialética, né? Ele era um dos poucos dialéticos, digamos, do marxismo nessa época da Segunda Internacional. Então, isso permitiu, não só isso, mas foi um dos fatores que permitiu a Trotsky ter uma visão dialética do processo histórico, que está presente já em 1906, no Balanço de Perspectivas. Agora, Trotsky nunca foi um filósofo, né? Tem poucos escritos filosóficos, eles não são muito convincentes, né? A filosofia, digamos, a dialética revolucionária dele está mais presente nos escritos políticos, está implícita nos escritos políticos, no Balanço de Perspectivas, na Teoria da Revolução Permanente, na História da Revolução Russa. São obras magnificamente dialéticas, né? Mas quando ele escreve sobre filosofia, é muito limitado, né? Bom, é isso, né? Em poucas palavras.
Ou talvez, acho que talvez o caminho seria pensar isso que você colocou em relação ao Trotsky, de como se extrai a própria dialética dele dos escritos sobre a realidade, né? Porque um pouco no sentido do que o Marx fez no Capital, né? O Marx abandona a ideia de escrever um texto sobre o método e fala: vocês querem compreender meu método, então leiam o próprio Capital. E acho que isso no Trotsky também é muito forte quando no balanço da Revolução Russa, né? Porque tem muito desconhecimento e uma certa visão de que o Trotsky tem uma interpretação psicológica, né? Então, o Trotsky não gostava do Stalin. Mas quando você vai ver a análise dele do próprio emergência do stalinismo, é uma análise que se defronta com é materialista, profundamente materialista, ao analisar então a relação entre os trabalhadores e os camponeses, analisar as condições da Revolução Internacional. O Trotsky está preocupado em analisar, inclusive, vai falar com o Gramsci, né? Como está a situação da cultura, o modo de vida. São distintos aspectos que eu acho que nesse balanço, num processo de luta política, né, porque não está separado, de alguma maneira eu acho que ele consegue explicitar acho que traz uma contribuição muito forte para a dialética, nesse sentido, né, conseguiu fazer uma interpretação, mas não só, conseguiu pensar essa interpretação ligada já à transformação social, né? Não sei se você concorda com essa visão, inclusive dessa análise do Trotsky, do próprio balanço do stalinismo, né?
Veja, Lukács, História e Consciência de Classe, tem uma frase que, desde que eu ouvi ela há muitos anos, quando eu era estudante no Brasil, fez a minha cabeça, né? O que distingue o materialismo histórico da ciência burguesa não é a predominância dos motivos econômicos, é a categoria dialética da totalidade. Pronto, é isso, né? E o Trotsky é exatamente isso, né? É a categoria dialética da totalidade. Quando ele faz a história da Revolução Russa, né, ele vê o papel da economia, da política, da história, da cultura, das classes sociais, tudo, né? Ele vê essa totalidade histórica, né, em movimento, com todas as suas contradições. É a mesma coisa para analisar o estalinismo. Claro, há condições econômicas fundamentais, há condições políticas, históricas, psicológicas, o papel do indivíduo também existe na história, quer dizer, ele vê a totalidade do processo histórico que conduziu ao estalinismo. Quer dizer, se você isolar só um elemento, né, só o papel do indivíduo, Stalin, ou só as condições econômicas da Rússia, que era atrasada e tal, você fica com uma visão unilateral, não dialética, portanto, errada, né? Quer dizer, o que o Trotsky consegue fazer é justamente essa visão dialética da totalidade. Isso que dá essa superioridade, né, dos escritos políticos dele em relação à maior parte dos contemporâneos.
Maravilha. Agora eu queria trazer um outro autor aqui que é muito influente na sua obra, também pegando um pouco essa tônica da dialética, né, que é o Walter Benjamin. Eu queria relacionar, professor, com as questões um pouco contemporâneas, porque é engraçado, né? A gente está vivenciando um momento em que, bom, tem um interesse renovado por questões do século XXI, né, como, que, aliás, já ganharam predominância e importância agora. São questões muito importantes em geral, né? Por exemplo, a questão do meio ambiente. E outras questões que no marxismo também já foi discutido muitas vezes, a questão étnico-racial, a questão de gênero, sexualidade, enfim. Acho que por um desenvolvimento de um marxismo economicista, e até expressões de autores que resgatam o stalinismo mesmo, enfim, ou tem um marxismo dogmático nesse sentido de não conseguir responder a essas questões que estão colocadas. Tem se aberto espaço para outros autores, né? Tenho percebido um pouco na academia, como Foucault, autores da virada linguística, enfim, tentando ocupar um certo espaço, às vezes pela via da decolonialidade, né? Digamos assim, a crítica ao progresso, a crítica ao economicismo do marxismo, enfim, autores que, por vezes, tomam questões que são muito importantes, mas que fazem ela a partir de uma crítica antimarxista, né? E o que eu queria trazer do Benjamin é a contribuição que ele dá para essas reflexões que nós estamos fazendo de dialética, mas, em particular, pensando, né, que é um autor que fez uma crítica a esse progresso, né, essa acepção que se tem do Marx, um marxismo, enfim, né, com essa positivista. E a importância que ele pode ter, então, para a gente colocar o marxismo na ofensiva, né, com as suas reflexões, inclusive concepções da própria história, né? Então, eu queria te perguntar a importância do Benjamin também nessa contribuição da dialética.
Sim. Então, Walter Benjamin efetivamente é a prova de que o marxismo é capaz de pensar uma ruptura radical com o positivismo e com a ideologia burguesa do progresso, né? Ele foi capaz de operar isso, né, de forma dialética, embora ele não se referisse nunca a Hegel, né? E a dialética dele é de outro tipo, mas ele foi um leitor de Lukács, né? Ele descobriu o marxismo graças a Lukács, graças à Geschichte und Klassenbewusstsein, né? Ele descobre o marxismo nesse momento, né? E a partir da leitura de História e Consciência de Classe, ele assume o marxismo de uma vez, né? De repente, de um só golpe, né? Ele adere ao marxismo, ao comunismo, embora nunca aderisse ao partido, né? E isso vai marcar o conjunto da obra dele a partir desse momento, né? Então, a História e Consciência de Classe de Lukács foi decisivo para o Benjamin. Então, o pensamento dele está desde o começo marcado por essa relação com a dialética marxista através de Lukács. Agora, o que uma outra coisa que uma das coisas que distingue o Walter Benjamin, das correntes dominantes do marxismo na sua época, é essa compreensão que o que se chama progresso na história é uma ilusão, né? É uma ilusão. Quer dizer, o capitalismo do século XX não é melhor do que o do século XIX. Em muitos aspectos é pior, né? Porque ele não só tomou formas monstruosas com o fascismo e o nazismo, como produziu duas guerras mundiais, né? Sem comparação com qualquer guerra do passado, né? Então, não há essa ideia de que a história é um progresso, né, linear e tal, que era muito defendida pelos marxistas da Segunda Internacional, Kautsky, Plekhanov, né, e assumida também pelo stalinismo sob outra forma, né. Essa ideia do progresso era uma ilusão, né, de origem burguesa, de que o marxismo tinha que se desembaraçar, né. Bom, e nessa crítica da ideologia burguesa do progresso, ele também introduz, é dos poucos que introduz a questão da natureza, ou do meio ambiente, se quiser, né? Mas da natureza. Então, ele vai ser um dos primeiros marxistas a criticar a ideia de exploração da natureza. Ele diz que essa ideia de exploração da natureza é uma ideia imperialista. E ele explica que a relação do capitalismo com a natureza é uma relação de massacre, de assassínio, né? A palavra que ele usa é de assassínio, né? O capitalismo assassina a natureza, né? E ele compara a atitude do capitalismo em relação à natureza com a atitude das civilizações do passado, que tinham pelo menos um certo respeito pela natureza, né? Então, a ideia dele é que no futuro, rompendo com o capitalismo, vamos poder estabelecer uma relação de respeito com a natureza. E então, isso é muito importante, porque realmente ele é dos poucos marxistas que desenvolvem, não uma reflexão ecológica, não é o caso, mas desenvolve uma crítica do capitalismo do ponto de vista da relação destruidora dele com a natureza, né? Isso é muito importante. Agora, eu gosto muito de uma das teses de Benjamin, em que ele explica o que é a revolução. Ele faz uma crítica a Marx, obviamente, ele é marxista, mas em algum ponto ele faz uma crítica a Marx. Então, nessa tese, é uma notícia preparatória para essa tese, ele diz assim: é de 1940. Marx achava que as revoluções são a locomotiva da história, mas talvez a coisa seja um pouco diferente. Talvez as revoluções são a humanidade puxando os freios do trem, os freios de emergência do trem. Eu acho que isso é muito atual. Bom, Benjamin provavelmente estava pensando no fascismo quando ele escreveu isso, né, e na guerra. Mas hoje, essa tese é muito atual do ponto de vista da crise ecológica. Porque a crise ecológica, isso, a mudança climática, é um problema dramático de nossa época, né? É uma ameaça sem precedente na história da humanidade, porque a mudança climática, se permitirmos que ela continue nas próximas décadas, é capaz de levar a uma situação em que não sabemos se a vida humana ainda vai ser possível nesse planeta. Por isso que eu digo que é uma ameaça sem precedente. Claro, depende de nós impedir isso, né? Bom, então eu traduziria a tese de Benjamin, no século XXI, nos termos seguintes: nós somos todos passageiros de um trem suicida. Esse trem se chama civilização capitalista industrial moderna. Esse trem está indo para um abismo que se chama catástrofe ecológica, mudança climática, né? Aquecimento global irreversível, né? Então, é mais do que urgente a gente conseguir parar esse trem pela revolução.
Professor, eu acho que era essas perguntas que eu queria colocar, para não tomar muito tempo do senhor. Queria agradecer muito, acho que foi um debate muito rico aqui para a gente pensar, uma série de autores. Se você tiver alguma consideração final para colocar, para a gente encerrar o programa, mas esse é o agradecimento.
Então, simplesmente agradeço a oportunidade de ter esse diálogo com vocês.
Maravilha, muito obrigado. Então, com isso, a gente termina aqui a nossa entrevista com o professor Michel Lovy, Casa Marx Entrevista, e vamos seguir, queria chamar todo mundo para continuar acessando o nosso site, as nossas entrevistas e para fazer a contribuição também para o Instituto Casa Marx. Obrigado, gente.